Então, nós estamos em Ezequiel 38, são dois capítulos, mas estamos ainda no primeiro, né? Ezequiel 38. Só para lembrar que vocês têm também em mãos esse mapa que mostra os países. Isso é um mapa atual, mas mostra as regiões que estão sendo citadas aqui na profecia. Então, só para lembrar rapidamente, Gog é o nome de uma pessoa, muitas discussões sobre quem seria de fato, tinha parece que um rei na antiguidade, mais ou menos nessa época, que era rei de uma região que fica hoje na Turquia, mas não sabemos exatamente de onde vem esse nome Gog. Magog, na verdade, é como se fosse terra de Gog, né? Então, Gog da terra de, né? Assim, Magog é a terra dele, mas também Magog é um dos filhos de Jafé, que eu comentei na aula passada, dos três filhos de Noé. Os inimigos mais conhecidos de Israel são os próprios descendentes de Sem, os árabes, e também, na história passada, eram os descendentes de Cã, que eram os cananeus. Então, esses eram os dois povos mais conhecidos como inimigos do povo de Israel. Só que vários nomes citados aqui nessa profecia, se você comparar com Gênesis 10, que faz aquelas genealogias, os três filhos de Noé, Você vai encontrar vários desses nomes, Meseque, Tubal, Gomer. Você vai encontrar vários desses nomes como descendentes de Jafé. Então é interessante saber assim, qual que seria a importância dessa observação. Porque tantos filhos de Sem são mais restritos, né? São semitas, não são os povos do mundo inteiro, é mais ali no Oriente Médio. Tem judeus que se espalharam, os árabes também, mas são povos, assim, os países são ali próximos do Oriente Médio. Os descendentes de Cã seriam os cananeus. Hoje a gente nem tem muita certeza, assim, não sabemos quem são os descendentes dos cananeus hoje, né? Então nós não teríamos muita... assim, tem outros descendentes de Cã, mas não são conhecidos como inimigos de Israel. Então, esses outros povos, tanto assim você vai ver, no mapa tem Egito, abaixo do Egito tem Etiópia, né, que é Cush, né? Esse outro nome do versículo 5, Puti, também é norte da África. Então, ele está citando países... ao norte de Israel, principalmente na região de Turquia, que aparece mais, está citando países ao sul de Israel, que são esses países do norte da África, ficavam, né, ficam ao sul de Israel, e também no versículo, lá adiante, no versículo 13, eu nem sei se eu citei isso na aula passada, não lembro. No versículo 13, Gog, ele tem uma colisão de países, né, uma coligação, ele ajunta vários povos para atacar Israel. E aí aparece no versículo 13, não países que vão para a guerra, mas países que são comerciantes, que são mercadores. E ele cita Sabá e Dedã. Esses dois nomes ficam na península da Arábia Saudita, que vocês estão vendo no mapa também, né? Arábia Saudita. Então, também fazem parte da mesma região, só que eles eram mais, eles iam lucrar mais, assim, eles querem saber assim, Gog, você vai atacar Israel, você vai ganhar territórios e você vai saquear, vai ter muito lucro disso, nós estamos interessados nesse lucro. Então você tem os comerciantes, né, que falam sobre isso, e depois os mercadores de Tarsis, que ficavam na região, Tarsis ficava na Turquia, né? Então você tem todos, assim, em resumo, são os países que fazem a região, a circunvizinhança de Israel. E agora, isso não significa que essa grande batalha final vai envolver só esses países. Eram os países que eram conhecidos, isso era o mundo conhecido de Ezequiel naquela época. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento da Europa, de extremidades mais longínquas da Ásia, mesmo da Rússia, assim, eles não tinham conhecimento. Então, ele está falando sobre uma grande coligação de países, e é por isso que eu citei assim, o fato de que vários nomes aqui são descendentes de Jafé, e Jafé é aquele que é o progenitor, assim, que originou as raças que povoaram o mundo, Europa, Ásia, né? Assim, a maioria dos outros povos que não são do Oriente Médio ou da África são descendentes de Jafé. Jafé foi, sim, foi quem se multiplicou mais. Claro que hoje tem muitas misturas, não dá para separar muito um do outro totalmente, mas representam esses países mais assim, distantes que povoaram o mundo. Então, isso nos dá uma ideia de que essa grande batalha é uma batalha que envolve muitas nações, né? Não só esses mais próximos. Okay? Eu queria, assim, antes de prosseguir um pouquinho mais, né, nós falamos sobre alguns pontos, não vou repetir, mas eu só coloquei aqui, né, assim, só para a gente lembrar, alguns a gente já citou na aula passada. É muito interessante que Deus ele coloca os dois lados da questão. Quem foi a causa? Quem que está causando essa guerra? Isso aqui é uma coisa humana e Deus tem que arregimentar seus anjos e seus exércitos para resistir esses países, porque eles estão fazendo algo, assim, o anticristo, né? A gente sempre pensa assim, o anticristo é muito forte e ele vai arregimentar muitos países contra Israel e Deus está quase com medo, é quase como aquela cena da Torre de Babel, né? Que os povos se juntaram para fazer aquela torre e aí Deus falou assim, ah, eu vou ter que dar um jeito que esse povo aí, se eles se unirem para ficar contra mim, né, nem eu vou dar conta deles depois. Quase, assim, a ideia da Torre de Babel é quase sim Deus sentindo um certo receio do que a união dos povos poderia gerar. Então, é muito claro aqui que no capítulo 38, ele fala no versículo 3, eu sou contra ti. Deus fala, eu sou contra ti, você é meu inimigo. Você não é meu amigo, você é meu inimigo, você representa uma figura e uma união de forças que é contra mim, que é contra o meu reino, Deus está falando. Então, eu sou contra ti, o Gog, principal e chefe desses outros países. E aí ele fala, eu te farei voltar, mas por enquanto ele não está falando assim de voltar, ele quer fazer guerra, Deus vai fazer com que ele volte da intenção, não. Deus está incitando, então eu coloquei assim, Deus que chamou para a guerra, né? Então antes de falar sobre Gog e as intenções malignas dele, Deus está falando assim, olha, eu quero que fique bem claro, quem está chamando para a guerra sou eu. Então ele fala no versículo 4, te farei voltar, porém anzóis nos teus queixos, te levarei a ti com todo o teu exército, e aí ele vai citando todos esses países e regiões. Versículo 7, prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas multidões que se reuniram a ti, serve-lhes tu de guarda. Versículo 9, e subirás todo, tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem. Então, Deus está deixando muito claro assim, que ele que está chamando para a guerra. Mas depois ele vai mostrar o outro lado da questão. Versículo 10, assim diz o Senhor Deus, naquele dia ideias virão ao teu coração, conceberás um mau desígnio. Então nós temos aquela velha história, né? Se você estudar Faraó, a história do Egito, né? Do êxodo do Egito, aí tem aquela coisa assim de Faraó, né? E várias vezes na história fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó porque cada vez que Moisés chegava lá e falava assim, deixa o meu povo ir, é muito engraçado, Deus falava assim, deixa o meu povo ir, e aí Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar, né? E Moisés podia ter falado assim, Deus, como assim, você está me fazendo palhaço aqui, eu vou lá e falo, deixa o meu povo ir, aí o Senhor vai lá e fala com o Faraó, não deixa não, não deixa não. E depois Deus ainda fica bravo com o Faraó, fala assim, vou te julgar. Mas se você estudar o relato com muito cuidado, antes de Deus falar que ele endureceu o coração de Faraó, fala que Faraó endureceu o coração quando Moisés foi falar com ele. Então, é uma situação que nós nunca vamos resolver, nós nunca vamos entender exatamente, nós somos apenas marionetes e Deus vai puxando as cordas e faz a gente simplesmente fazer o que ele quer sem nenhuma volição da nossa parte, ou existe realmente uma responsabilidade humana. E é claro que a Bíblia é muito forte, na Bíblia inteira fala da soberania de Deus e fala da responsabilidade humana. Então, todas as pessoas, os calvinistas, os não calvinistas, todo mundo concorda que existem as duas coisas. Existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana. A questão é que nós não entendemos, a Bíblia não revela. Eu costumo dizer assim, quando é uma coisa que a Bíblia não revela, todas as nossas discussões são especulações. A gente pode discutir, você pode falar assim, não, mas eu acho que é assim, não, me parece que é assim, tá, podemos discutir, mas são discussões nossas. Porque a Bíblia não vai nos revelar, imagina que Deus vai revelar para nós o segredo de como que Deus mexe no coração humano, Deus não vai mostrar isso é uma coisa, essa interação, essa química entre nós e Deus, nós que temos nascido de novo, que queremos a vontade de Deus, a gente luta diariamente com isso, Deus, mas eu quero, mas não quero, meu coração puxa no lado errado, a gente tem dificuldades de entender, Deus, o Senhor vai criar em mim um coração novo, ou eu tenho que lutar, tem é interessante que em Ezequiel, nesse livro de Ezequiel, ele fala no capítulo 36, que estudamos há pouco tempo, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne, eu vou colocar em vocês o meu espírito, em Jeremias ele fala, vou escrever as minhas leis no seu coração. Mas tem um texto, acho que em Ezequiel 11, que ele fala assim, criai um coração novo. Tipo, Deus falando com a gente. Vocês têm que dar um jeito de ter um coração novo. Então, percebe que há alguma coisa, porque senão a gente fala assim, tá bom, Deus, eu até hoje estou esperando esse coração novo. Não chegou para mim ainda. Não chegou para mim ainda. Claro, existe, nós estamos na nova aliança, Deus colocou em nós o Espírito Santo, mas nós ainda estamos naquela batalha que fala em Gálatas, o Espírito luta contra a carne, a carne contra o Espírito. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, Deus fala as duas coisas sobre Gog. Ele fala assim, eu vou trazer você, eu vou colocar, ele fala assim, tão forte que eu vou colocar um anzol na sua boca e vou puxar você para fazer guerra contra Israel. Mas depois ele fala assim, mas você vai olhar para Israel, vai olhar para aquele povo e você vai ter umas ideias malignas no seu coração, você vai ficar pensando, ali tem uma presa fácil, eu vou dominar, eu vou ser mais forte. E na verdade, como a gente também acho que comentou na aula passada, quem está interessado nisso é Satanás, Deus e Satanás, os dois estão interessados porque Deus vai reinar na terra, então ele tem uma estratégia, ele escolheu Israel, ele vai fazer consumar seus propósitos ali com o seu povo em toda a terra, mas tem uma peça-chave em Israel. Então tem algo que vai acontecer aqui no fim dos tempos, e a gente já colocou que esse, embora nem tudo esteja em ordem cronológica nessas profecias, e as profecias fazem muita confusão na nossa cabeça, porque quando a gente lê uma profecia, por exemplo, sobre a vinda de Jesus, tem a primeira e a segunda vinda tudo misturado. Então, eu falo assim, peraí, mas o que acontece na primeira e o que acontece na segunda? quando ele fala sobre a batalha final, ele está falando sobre restauração de Israel, em que ponto que Israel aceita o Messias, em que ponto que, às vezes parece que Israel vai voltar para o Senhor Deus e para sua aliança com Deus antes da guerra final. Em outros momentos parece que na guerra final que Jesus vai voltar, vai livrar o seu povo desse grande perigo, e é nesse momento que a nação de Israel vai enxergar o Messias. Percebe? Tem vários estágios dos acontecimentos, então a gente fica um pouco confuso e não é bom, mas é assim que Deus quer, porque não é para a gente saber todas as coisas, é para a gente depender de Deus, é para a gente buscar e ficar diante dele. Então, o primeiro ponto que eu queria realçar aqui é que tem as duas coisas: Deus está chamando para a guerra, mas existe um coração maligno em Gog e nas outras nações. Na verdade, essa grande batalha final, como a gente tem falado, ela vem desde o Jardim do Éden, e antes do Jardim do Éden, com a rebelião de Satanás. Então, existe uma grande guerra, e essa batalha final, como eu falei, é a solução final. Deus tem uma solução final. Hitler falou a solução final é acabar com os judeus. Deus está falando assim, a solução final é realmente eliminar, julgar, purificar de todos os inimigos e estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Então, Deus quer uma solução final. Não é uma guerra que vai... Né, eu estou lembrando assim daqueles filmes que o cara do mal não morre, né? Assim, atira nele, aí você pensa que morreu, mas não morreu, aí ele volta, e aí daí a pouco assim, já levou um monte de tiro, de bordoada, assim, mas ele não morre. Então, a gente vê essa cena de Deus julgando a maldade ao longo dos séculos. Ele acabou com Babilônia, acabou com a Síria, acabou com Roma, né? Deus vai, assim, os impérios sobem e Deus, depois de um tempo, ele elimina esses impérios, né? Daniel fala, né, assim, de como Babilônia ia cair e tudo mais, só que ele vai se manifestando em outra, né? Tem um império babilônico, depois vem o outro dos persas, depois vem da Grécia, depois vem Roma, e depois ao longo da história nós temos os impérios muçulmanos, otomanos, né? Tem os impérios do Ocidente, britânico, norte-americano, assim, tal. Então todos os impérios representam um poder humano que se levanta contra Deus, e às vezes nós temos dificuldades para identificar hoje que não é só o poder de comunismo, de islamismo, mas é o poder também do capitalismo, é o poder também das outras potências. São todas potências que têm uma tendência de se levantar contra Deus. E a batalha final é juízo sobre todos. Se você lê Apocalipse 18, a Babilônia caiu, Babilônia caiu. Quem que é Babilônia? É o poder do comércio, é o poder do dinheiro, é o poder assim, do domínio, o poder da religião, né? Das religiões até cristãs estão no meio disso. Então tem muitas potências que estão envolvidas e que Deus fala assim, eu vou trazer um juízo final. Agora vamos para o versículo 14, que fala assim: portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, naquele dia, quando o meu povo, eu não salientei isso domingo passado, eu queria, assim, nesses três versículos, de 14 a 16, ele fala assim: naquele dia, quando o meu povo, Israel, habitar seguro, não saberás tu, virás do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo. Só lembrando mais uma vez que ele fala do extremo norte, né? No mundo conhecido deles, o extremo norte eram esses países que eles conheciam. Eles não conheciam a Rússia. Por isso que eu falo assim, a identificação desses locais nos países de hoje, é interessante porque nos mostra que são os países em volta. Mas ele está falando sobre outros países, e a gente já vê essa movimentação nas ligações de hoje. Então, virás do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão, exército numeroso. Subirás contra meu povo. Então, eu queria que vocês olhassem isso. Meu povo, ele fala duas vezes, e depois ele fala, versículo 16, meu povo Israel, como a nuvem que cobre a terra, no fim dos dias, hei de trazer-te aonde? Contra a minha terra. Então ele fala, meu povo, minha terra. Para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Então, isso é muito importante, a gente, existe uma divergência hoje, tem muitos cristãos que não acreditam que Deus ainda considera o povo de Israel como o povo dele especial, nem a terra de Israel como uma terra diferente onde Deus vai reinar. Isso vem até de uma dificuldade, geralmente, nem sempre, né? Mas geralmente quando as pessoas não conseguem aceitar que Deus tem um plano para Israel hoje, dizer assim que Deus não tem nenhum plano para Israel é muito difícil, porque hoje Israel é uma nação, essas coisas já aconteceram. Então é difícil, há 200 anos podia negar, dizer, não, Deus não vai restaurar Israel, agora é tudo igreja. Só que Deus restaurou Israel, então a gente nem consegue negar isso mais. Mas mesmo assim, as pessoas que não veem um plano de Deus para o povo, assim, um plano importante para preparar para a vinda de Jesus, um plano dentro da igreja, mas distinto, com um papel distinto, que nós não acreditamos que Deus tenha dois planos, um para Israel e um para a igreja. Deus tem um plano só, os judeus que aceitam o Messias fazem parte do mesmo corpo, da mesma noiva, é o mesmo povo de Deus. Só que existe algo específico que Deus deu para eles fazerem, porque Jesus vai voltar, isso que também muitas pessoas não aceitam, Jesus vai voltar para Jerusalém e vai reinar a partir de Jerusalém sobre toda a terra. E sempre quando Deus escolhe um lugar, um povo, um jeito de agir, nós usamos essa expressão, o escândalo da particularidade. Por que que Deus escolheu ele e não me escolheu? Né? A gente sempre tem essa briga, né? Assim, quando famílias que têm muitos filhos, né? Tem muitas essas brigas, assim, mas por que ele? Né? Por que ela? Né? Por que que... Né? Assim, e os filhos, né? Eu acho que nunca ouvi dizer que uma família não achasse que alguém era o filho predileto, né? Assim, parece que sempre... E os pais são humanos, né? É possível, mas os filhos que... Assim, por que que a gente acha que o outro é predileto? Porque a gente queria ser o predileto. Então, assim, o ciúme nasce do meu desejo, né? Quando, assim, isso na política, os lobbies, né? Os aposentados, os das minorias, os dos trabalhadores, os dos empresários, qualquer classe de pessoas sempre vai achar que o outro está sendo favorecido, porque a gente quer ser favorecido. E a gente nunca vê, na nossa perspectiva, a gente nunca consegue ver a justiça, a gente vê de uma forma subjetiva, não atendeu o meu pedido, não me escutou, não fez o que eu queria. Então sempre tem esses ciúmes, achando que Deus está tratando o outro melhor do que a gente. E em relação aos judeus e gentios, tem, né, isso é milenar, né, de achar que Deus está favorecendo os judeus acima da gente. Né, várias vezes quando esse assunto está sendo tratado, alguém fala assim, então quer dizer que o judeu é de primeira classe e a gente é de segunda classe? Né? Essa pergunta é quase certeza, né, que sempre surge. Né? E não é, Deus não ama mais os judeus, eles não têm mais facilidade para ser salvos do que nós. Aliás, né, se você estudar a história do povo judeu, vocês vão ver que eles sofreram bem mais do que nós. Eu estou meio que resignado, assim, deixa eles ser o povo escolhido, porque eles ganharam mais sofrimento. Mas na igreja a gente entra na mesma classe, tá? A gente também sofre para que outros sejam abençoados. Então, a dificuldade de muitos para aceitar que Deus tem um plano para Israel é não conseguir entender que Jesus vai reinar na terra. Parece que nós estamos acostumados a pensar que a vida eterna é muito espiritual, não tem nada a ver com terra, não tem nada a ver com trono, não tem nada a ver com nações, né? Parece que acaba tudo, vira uma grande massa uniforme, não tem mais homem nem mulher, não tem brasileiro, nem chinês, nem japonês, nem africano. Então a gente pensa numa coisa que não tem diferenciação, e eu creio assim, porque nos últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, ele fala, nos dois capítulos, ele fala das nações. Então as nações não acabaram, a diferença, a distinção de nações, não acabou. Ah, não vai ter mais homem e mulher? Eu não sei como é que Deus, não tem casamento, mas eu não sei se Deus não, assim, Deus não é um Deus de todo mundo igual. A gente pensa que os anjos são tudo assim, uma forma igual, tudo igual, só tem os arcanjos, mas o resto é tudo igual. Eu acho que não são, eu acho que tudo para Deus tem individualidade, diversidade, criatividade. Deus não é assim, eu não vou fazer cada um diferente, eu vou fazer uma forma, né, como na linha de montagem, né, você faz tudo igual. Deus é criativo, não tem, dizem os cientistas, que não tem dois flocos de neve iguais. Não tem de 7 bilhões de pessoas hoje vivos, não tem duas pessoas iguais, nem os gêmeos idênticos são iguais. Então, assim, Deus faz cada um diferente, Deus tem criatividade para isso, né? Então, mas assim, voltando para a questão, Deus tem um plano para reinar na terra. Se Deus não vai reinar na terra, se Deus não vai reinar em Jerusalém, tem uma grande parte das escrituras que não tem sentido. Quando você lê assim, tudo que Deus fala, vou reinar, vou habitar em Jerusalém, você aplica tudo para a igreja, mas fica uma coisa sem sentido, porque é uma coisa espiritual, uma coisa que não tem não é tangível, não é palpável, né? Ok, então isso é os versículos 14 e 16, ele fala assim, meu povo e minha terra. E isso nos leva à terceira conclusão aqui, que é a seguinte, todas as vezes, tem várias vezes nas escrituras e tem vezes que aconteceu depois do tempo da Bíblia, todas as vezes que Deus usava uma nação estrangeira, né, os assírios, os babilônios, os gregos, os persas, Deus usou o Ciro, por exemplo, para dar ordem para restaurar seu povo. Mas na maioria das vezes, quando Deus usava uma outra nação, era para castigar, né? Dessa vez, as nações não são mais instrumentos de Deus para julgar seu povo. Então, você vai notar que nessa descrição aqui, ele é muito claro, deixa eu ver qual que é um dos textos, versículo 8, 38:8. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos, ele está falando para Gog, virás a terra que se recuperou da espada. Então ele está falando assim, tudo isso que vai acontecer é depois da restauração, depois de tudo que ele falou nos capítulos anteriores, vale de ossos secos, voltando para a terra, Deus restaurando a nação de Israel. Então, depois desse tempo, essa guerra vai acontecer. Então, dessa vez, não é Deus pegando Gog e falando assim, olha, o meu povo é uma nação que está pecando muito, então eu vou usar vocês, né, ele chamava assim, meu servo Nabucodonosor. Como que Nabucodonosor era um servo de Deus? Era um homem cruel, era um homem arrogante, era um homem ímpio, era um homem que não reconhecia Deus. Como que Nabucodonosor é o servo de Deus? Ele é o servo de Deus porque ele vem para executar uma disciplina de Deus sobre o seu povo. Então, isso em todas as, as ocasiões anteriores, quando o povo de Deus era infiel, Deus usava uma nação ímpia para exercer o juízo sobre seu povo. Dessa vez, não. Dessa vez, Gog não veio para exercer juízo contra seu povo, né? Isso é um ponto importante para... Versículo 15 e 16 que nós acabamos de ler, vamos ler de novo. Então, virás o teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão, exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti. Então Deus está falando assim, eu vou ser santificado em você, Gog e Magog. Aí versículo 17, ele continua, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram durante anos, que eu te traria contra eles, mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, a minha indignação será despertada. Por que Deus, agora isso aqui é aquelas coisas assim que para nós, assim, na nossa raciocínio é difícil entender, que no início do capítulo ele fala assim, eu vou colocar um anzol e vou trazer você para a minha terra. Aí depois ele fala assim, mas na sua cabeça é o seu coração maligno que vai fazer com que você queira se aproveitar de um povo indefeso e que você vai querer aproveitar e tomar posse, pegar as possessões, as riquezas deles. Então, do lado de Deus, Deus está no controle da situação. Gente, isso tem que nos preparar, porque nos últimos dias... Eu não sei como é que as coisas vão ser, qual a sequência, se já está começando, se vai começar dentro dos próximos meses ou anos, eu não sei o que vai acontecer. Mas nós precisamos estar preparados. E uma das preparações principais é Deus está no controle. Mesmo que aconteça coisas horríveis, mesmo que vier esse exército enorme cobrindo a terra, Deus está no controle. Então, já estamos passando por uma pequena tribulação, de calor. Nada se comparar ao que vem, ele fala, eu vou trazer você contra meu povo. E aí no versículo 18 ele fala, mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será despertada. Ele traz Gog e fica bravo com Gog porque veio. Aí, por isso que você tem que entender os dois lados. Porque Deus está no controle da situação, eu não sei como é que isso funciona, mas é a maldade de Gog que o induz a vir contra Israel. Então, Deus não está sendo injusto, né? Deus simplesmente está usando uma situação que já existe, é como Faraó. Faraó endureceu o coração e depois Deus endureceu o coração dele. A gente não sabe como é que isso funciona, eu não estou tentando simplificar. Faraó era mau, Deus o fez ficar pior ainda. Eu não sei como é que é isso. Mas a Bíblia fala isso, que Faraó endureceu o próprio coração e depois fala que Deus endureceu. Então é uma coisa misteriosa que a gente não consegue sondar toda a profundidade. Mas ele traz Gog contra a nação de Israel, ele fala dessa união dos países contra a nação de Israel, mas aí ele fala, versículo 18, a minha indignação será despertada. Então vamos só ler até o final do capítulo agora. No meu ciúme, fala zelo, mas no meu ciúme, no fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra. Então você percebe que não é uma guerrinha local. Vai acontecer ali no Oriente Médio, provavelmente os principais personagens, os principais protagonistas estão ali, mas isso é uma coisa que afeta o mundo inteiro, porque ele fala isso, ele vai abalar, lembra, você pode fazer ligação com muitos textos, né? Hebreus 12, mais uma vez, naquele tempo abalou o Monte Sinai, lembra? Ele fala em Hebreus 12, naquele tempo vocês chegaram perto do Monte Sinai e todo mundo ficou com medo, até Moisés ficou trêmulo por causa da aparição de Deus sobre a terra, mas era só em Sinai. Ele fala assim, agora vou abalar os céus e a terra, tudo que puder ser abalado eu vou abalar. Então, o dia do Senhor, que ele não usa, ele fala assim, naquele dia, versículo 18, várias vezes ele fala assim, aquele dia, e em vários profetas, né, como Joel e outros profetas, ele fala sobre o dia do Senhor. Todos os dias não são dias do Senhor, todos os dias não são dias em que Deus está no comando, mas tem um dia, e eu queria que vocês meditassem um pouco sobre isso, porque essa grande batalha final é um momento em que não vai mais ficar encoberto. Gente, eu não sei se vocês pensam, ficam angustiados como eu. Eu fico muito, muito desesperado, porque mesmo na igreja parece que a gente não consegue achar a verdade. Nas notícias, na situação, você fica assim, mas um lado fala assim, mas o outro defende de outra forma. Às vezes até numa situação de divisão na igreja, você ouve um lado, mas parece que você não consegue entender o outro. Eu fico angustiado, porque a verdade completa, Deus julgando, a gente tem, né, o sistema judiciário no mundo de hoje, mas como todos os sistemas são falhos. Um juiz na primeira instância, ele faz o julgamento, mas se não estiver correto, vai na segunda, vai na terceira, vai no Supremo. Ao Supremo, sim, no Supremo vai ser a decisão certa, né? Então, a gente não tem verdade, a gente não tem integridade, a gente não tem pessoas que queiram a verdade acima de tudo. Você olha para um lado, tem argumentos, você olha para o outro lado, mas também tem argumentos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim, e além da gente às vezes não saber a verdade, mesmo que haja uma verdade, haja que assim, não, dá para entender, aqui aconteceu isso mesmo, o cara é culpado, teve um crime, o cara cometeu o crime, tem provas, tá? Mas mesmo assim, a justiça é muito, muito complicada e você não tem a certeza de que a justiça está sendo feita. Então, o dia do Senhor, o que eu queria meditar com vocês é que esse dia, eu não sei exatamente como é que vai ser essa guerra, não sei exatamente como é que vão acontecer as coisas, mas Deus está falando assim, tem um dia que eu vou sair do esconderijo. Não é que Deus está se escondendo porque não tem coragem, sim, mas não é o momento dele. Deus não revelou a verdade. Deus não veio à luz para julgar. Quantos salmos falam assim, não fique preocupado, se os ímpios prosperem, um dia eles vão ser julgados. Não é isso que fala? Deus, mas assim, a gente entende que quando o ímpio tem textos que falam, se o ímpio pratica maldade, ele vai colher, ele vai sofrer, ele vai morrer, ele não vai. Mas tem outros textos, né, principalmente nos Salmos, que falam, mas o ímpio, às vezes, ele prospera, fica bem, e o justo fica lá sofrendo. Então, a justiça não está sendo feita. A justiça não está sendo feita. Então, o dia do Senhor é o dia em que o Senhor fala assim, peraí, agora vou mostrar, agora vai aparecer a verdade. Porque ele vai falar lá na frente, hoje a gente não vai conseguir ler tudo, mas ele vai falar na frente, as nações vão entender que Israel sofreu por causa do pecado, mas agora eu estou defendendo Israel. Então, ele falou assim, vai aparecer, a justiça vai ser feita. Essa é a ideia. E eu vou só terminar esse capítulo aqui e vamos ler alguns outros textos rapidinho, mas a essência do que eu quero transmitir é isso. O dia do Senhor é o dia em que Deus vai mostrar a verdadeira justiça. A verdade virá à tona. Não foi isso que Jesus falou em Mateus 24? Tudo aquilo que foi dito às escondidas vai ser proclamado dos eirados, né? Então as coisas escondidas virão à luz, né? Paulo fala sobre isso, naquele dia, quando o Senhor julgar os segredos do coração. Então tem um dia que tudo virá à luz. Por isso, gente, melhor colocar os segredos na luz hoje, né? Vamos resolver as coisas escondidas, vamos resolver da nossa parte as injustiças da nossa vida. Tem injustiças, peça para Jesus revelar. Será que nós não temos feito injustiças com nossas finanças? Será que a gente fala, Deus não... Acho que Deus permitiu, né? Não tem uma certa ideia assim de que... Eu lembro que há muitos anos, assim, acho que ainda na adolescência, assim, às vezes eu fazia alguma coisa meio escondida e Deus não revelava assim, acho que Deus tá assinando embaixo, né? E Deus estava falando assim, o fato que eu não estou revelando agora não quer dizer nada, né? Isso virá à luz um dia. Às vezes vem a luz na nossa, né, dentro da nossa experiência, mas às vezes não. Quantos segredos morrem com as pessoas que cometeram crimes, né? Então, um dia tudo virá à luz. Então, vamos ver aqui. Aqui, ele está falando que esse dia vai ter um abalo sísmico. Não sei se é físico ou não, mas é algo que ele está dizendo. Vai mexer, versículo 20, vai mexer com os peixes do mar, vai mexer com as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis, até os animais vão sentir o efeito. Assim, opa, o Criador apareceu, tem algo diferente acontecendo. Não são simplesmente as leis da natureza. Deus intervém, Deus chegou, vai mudar a situação. Aí ele fala, todos os homens que estão sobre a face da terra, os montes cairão, os precipícios se desfarão, todos os muros desabarão por terra. Eu acho que pode até se referir a muros de divisão, muros de barreiras, tudo vai cair. Chamarei contra ele, é Gog, né, a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Lembra quantas vezes nas batalhas de Israel, né, com Josafá, mas tem outros exemplos assim que... Lembra, Josafá, o exército de Israel, nem pegou nas armas. Tinha um exército enorme, eles cantaram em 2 Crônicas 20, né? Eles cantaram lá e Deus virou a espada do inimigo, cada um contra o outro. Eles se mataram, o povo de Israel não fez nada. Então ele diz que é isso que vai acontecer, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. A gente já vê alguns indícios, né? Assim, os muçulmanos, os árabes, né? Os islâmicos, eles têm os xiitas e têm os sunitas, e eles se matam, né? Eles se matam. Então, é isso Deus é fácil para Deus colocar divisão dentro do próprio inimigo e um virar contra o outro. Versículo 22, que contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Então, ele vai virar a espada de cada um contra o outro, assim, ele se matando, e ele vai também trazer chuva, saraiva, relâmpagos, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Agora, o versículo 23 é a chave, que explica por que isso precisa acontecer. E ele fala, assim eu me engrandecerei, me santificarei, me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor. Então, eu espero esse dia. Eu falei na aula passada, eu não tenho prazer de pensar na morte, no juízo sobre os inimigos de Deus, eu não tenho prazer. Mas ele fala que isso é necessário, que para que o reino de Deus venha, ele precisa trazer um juízo sobre aqueles que se levantarem contra o Senhor. Então, nós temos em todos esses tempos agora esse alinhamento dos dois lados, pessoas se alinhando com Deus e pessoas se alinhando contra Deus. Então, isso é um processo. E naquele momento, o que, que Deus vai permitir? Ele vai permitir que Gog e os aliados venham contra Israel e de alguma maneira, isso vai suscitar todos os corações que não estão sujeitos a Deus vão se alinhar contra. E é isso que nós precisamos entender para a gente se alinhar desde já, porque no último momento não dá para você, peraí, onde que eu estou? Quem, de que lado que eu estou? Né? Não precisamos realmente saber. Ok, então, eu queria ler com vocês, vamos ver quanto tempo nós vamos conseguir, alguns textos na Bíblia, porque é muito interessante a gente ligar essas profecias com outras profecias, com outros momentos em que Deus fala a respeito desse dia do Senhor. E houve no passado, o próprio momento em que Deus apareceu no Monte Sinai, eu acho que eu não vou ler, mas em Juízes capítulo 5, só se você quiser só anotar, porque são só dois versículos, eu não vou ler aqui, mas naquela batalha, naquela ocasião que Débora, aquela mulher que foi juíza no livro de Juízes, então Deus a usou para ganhar uma grande vitória. E aí no capítulo 5, ela faz um cântico, e ela fala assim, ela compara, lógico, aquela batalha foi muito pequena em relação à batalha final, mas ela já, assim, quando havia uma libertação de Deus, quando Deus aparecia e trazia livramento com o próprio Êxodo no Egito, aquilo apontava para um dia final, quando Deus iria realmente fazer isso que a gente tá lendo agora, que Deus vai aparecer e que vai julgar, e toda a terra vai tremer. Então, é um momento assim que não vai ser assim, mas isso aí pode ter acontecido, isso aí foi um fenômeno da natureza, isso foi um acaso. Não, as pessoas vão saber que foi Deus, né? Então, Juízes 5, 4 e 5, ela fala sobre isso. Mas não, eu quero ler com vocês um texto no Salmo 18, depois talvez a gente consiga ler um texto em Isaías e outro em Abacuque. Salmo 18 é um salmo que Davi está clamando, semelhante a vários salmos, né, que ele clama a Deus por libertação, ele está sendo perseguido, né? Aí fala assim, até no título do salmo, fala que ele fez esse cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Então tem a ver com aquela fase da vida que ele estava sendo perseguido por Saul. E no início do salmo, ele fala... ele fala da angústia, né? Versículo 4, cordéis de morte me cercaram. Versículo 5, cordas do inferno me cingiram. 6, na minha angústia invoquei o Senhor. Então, ele está clamando a Deus por livramento, ok? Ele está num momento de angústia, de perseguição. E nesse salmo, ele faz uma profecia, porque claro que essas coisas que aconteceram, que ele vai relatar aqui, não aconteceram no momento que ele foi liberto de Saul, não aconteceram. Mas o que eu quero mostrar é que um dia, né, Deus traz livramentos, Deus nos liberta de várias situações, tem cura, tem livramentos maravilhosos, né, que as pessoas experimentam, mas existe um livramento, né? Assim, o que nós estamos olhando é que vai haver um momento em que Deus vai julgar com justiça, em que Deus vai aparecer. Olha como ele descreve, a partir do versículo 6, ele fala, do seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Tremeram porque ele se indignou. Então, Deus nunca gosta quando há injustiça. Deus está sempre, Deus se contém, mas um dia ele vai revelar e vai fazer justiça. Então ele descreve isso aqui, olha só. A terra se abalou e tremeu, tremeram porque ele se indignou. Versículo 8. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo de seus pés, montou num querubim e voou, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus, ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os perturbou. Foram vistas as profundezas das águas, foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou do alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Então, o que, que eu quero mostrar aqui? Que muitas passagens, você vai encontrar isso em vários lugares, ele fala assim de um livramento final. A segunda vinda é comparada à Páscoa, quando Deus tirou o povo do Egito. Então, vai haver um grande livramento. Livramento é a solução final. É Deus tirando para sempre, vencendo para sempre. Isso tem a ver com a volta de Jesus, quando fala sol escurecerá, a lua como sangue, as estrelas cairão, tudo vai ser abalado. Então, eu creio que a volta de Jesus, se a morte de Jesus, o céu escureceu, houve um terremoto, assim, Jesus, né, ali estava vencendo Satanás pela morte. Mas ainda não era a manifestação em glória. Imaginem sim Jesus voltando, né? Ele vai voltar, outras profecias como em Zacarias descrevem esse ajuntamento de exércitos contra Israel, e é nesse momento que Jesus volta. Então essa vitória, esse juízo, essa manifestação da justiça de Deus vai acontecer no momento da segunda vinda, que é o dia do Senhor, é quando ele volta. Então vamos agora para Isaías 30 e depois Abacuque 3. Isaías 30, ele começa falando, e eu acho que isso é uma coisa assim até significativa, porque ele começa o capítulo falando assim, em versículo 1, ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não de mim. Versículo 2, que descem ao Egito sem me consultar. A gente já deu várias aulas sobre isso, né? Foi tema de outras aulas que a gente falou sobre as alianças erradas, né? Como o povo de Deus, ao invés de confiar em Deus, confiam em outras coisas, né? E eu acho que uma das principais maneiras que nós podemos aplicar isso hoje é nossa confiança na estabilidade financeira, né? São outros recursos. Então ele fala muito no início, na primeira parte, versículo 9, este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E ele vai falando sobre juízo, né, que eu vou trazer, versículos 12, 13, 14, ele vai falando sobre juízo que virá sobre o povo de Deus por causa de confiar em outros meios, né, em outras fontes. E por isso, essa batalha final fala de como Israel, mas eu creio que isso tem aplicação na igreja também, de que Israel foi restaurado, né, no cenário de Ezequiel. Israel tinha sido restaurado, voltou para a terra, estava em segurança, e Gog vai aproveitar esse momento que parece que estão tudo tranquilo e virá contra eles para fazer uma guerra final. Então, sabe aquela ideia assim de que antes de uma grande tempestade fica tudo calmo, né? Assim, parece que antes de uma grande tempestade o vento para, tudo para, fica assim uma calmaria enganosa, né? Porque é naquele momento que os ventos estão ajuntando e logo em seguida vem uma grande tempestade. Então, meus irmãos, a gente não sabe, eu não tenho um mapa, eu não posso dizer, olha, gente, quando vocês virem isso acontecer, eu acho que tem vários sinais, várias coisas que nós podemos entender, mas uma das coisas que eu acho que nós precisamos ficar bem precavidos é que haverá um momento de aparente calmaria, haverá um tempo em que a gente vai pensar que está tudo bem. E é bem antes, é bem nesse momento que a gente pode ficar desprevenido, né? E Jesus fala muito sobre assim, né? Que na hora que os servos começam a festejar, fazer farra, assim, tal, pensando, nosso Senhor vai demorar, aí que ele vem. Então, nós precisamos estar preparados. Então, aqui ele fala sobre alianças erradas, segurança errada, mas depois ele fala, versículo 18... Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos que nele esperam. E aqui ele começa a falar da restauração. Então ele começa a falar assim, olha, vou tratar com vocês, vocês vão sofrer para entender que vocês não podem confiar no Egito, não podem confiar em outras fontes. Mas aí ele fala, versículo 19, povo de Sião, você não vai chorar mais. Versículo 20, embora o Senhor te dê pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres, teus olhos verão a todos eles. Quando você desviar, vai aparecer uma voz dizendo, esse é o caminho, e vai assim. E aí ele fala, versículo 23, que vai haver restauração, que vai haver... muitas bênçãos em todo, versículo 25, em todo monte alto, vai haver chuvas, versículo 26, a luz da lua será como a luz do sol, a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. E aqui, novamente, descreve como o Senhor vem. Então, eu queria que vocês... notasse que isso é um tema que aparece em vários textos bíblicos, né? Quando o Senhor, ele tem aqueles livramentos parciais, livramentos assim, ao longo da história e ao longo da nossa vida, individual e coletiva, mas nós estamos esperando a solução final, porque todos os livramentos parciais de Deus não são permanentes, ele livra, mas depois volta, porque não foi aquela final ainda, mas quando Deus vem, para realmente estabelecer o seu reino, aí descreve aqui, versículo 27. O nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, lançando espessa fumaça. Seus lábios estão cheios de indignação, sua língua é como fogo consumidor. A sua respiração é como o ribeiro que transborda e chega até o pescoço. Ele peneira as nações com peneira de destruição. Ele coloca nos queixos dos povos... um freio de fazer errar. Então, são povos já rebeldes a Deus, mas nesse momento final, ele vai fazer convergir para um propósito maligno. Deu para entender? Assim, pelo menos eu vejo esses dois lados. São povos rebeldes, são povos que não querem, mas naquele momento, ele vai colocar nos queixos dos povos um freio de fazer errar. E aí ele vai... fazer um cântico, haverá entre vós, então, na mesma, no, assim, simultaneamente, vem, eu tenho falado sobre isso, no futuro próximo, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar muitas coisas piorarem, muitas situações trazerem mais angústia, mais situação de dependência, porque o que a gente quer é falar assim, Deus, coloque a minha vida num lugar estável, casa própria, dinheiro no banco, sem preocupação, tudo tranquilo, não tenho, assim, a gente quer assim, essa tranquilidade, e Deus está fazendo, isso não é tranquilidade, a tranquilidade é a dependência de Deus, é não confiar no Egito, é saber que essas coisas não, um dia eu vou abalar tudo, não tem algo que Deus não vai abalar, só o reino dele, não existe algo que você pense, não, ali eu tenho segurança, ali, né, a gente sabe que vai dar certo, não tem, mas ele vai trazer esse abalo, mas ao mesmo tempo ele vai trazer alegria no nosso coração, porque quando a gente confia em Deus, ele vai trazer livramento e a gente vai, nosso coração vai se encher de cântico, porque a gente vai ver os livramentos, né? Versículo 30, o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, mostrará o golpe do seu braço com indignação de ira, labareda de um fogo consumidor, tempestade forte, dilúvio, pedra e saraiva. Ele usa as mesmas figuras que ele usou em Ezequiel, ok? Então, mais um. Agora o último em Abacuque 3. Eu estou passando meio rápido em cima de cada um desses textos, mas daria para meditar e pensar mais profundamente em cada uma, né? Abacuque, ele viveu mais ou menos na mesma época de Jeremias. Então, ele também viu a destruição, o juízo que viria com Babilônia. E ele fala no capítulo 3, Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te de misericórdia. Esse texto é muito citado pelos irmãos que oram por avivamento. E é isso mesmo, né? Avivamento, Deus agindo no meio do seu povo. Mas olha só que essa oração, quando ele fala aviva a tua obra, a gente pensa em... O que você pensa quando você pensa de avivamento? Claro que tem muitas coisas que são certas, né? Mas quando a gente pensa de avivamento, a gente pensa, assim, de muita manifestação de dons. Eu não sei se todo mundo... Se é essa imagem que vem na sua cabeça, né? Todo mundo, assim, Deus curando, e as pessoas profetizando, e revelações, e pessoas se convertendo, né? Assim, a gente tem uma ideia, assim, de uma igreja avivada, uma igreja cheia de vida, né? Mas ele está falando assim, aviva a tua obra, no sentido assim, Deus, o Senhor tem que aparecer, a justiça tem que ser feita. Eles tinham, assim, Abacuque não estava pensando sobre falar em línguas, sobre coisas assim que às vezes a gente associa, não estou falando que é errado. Mas assim, o que estava na mente dele é o que ele vai falar a seguir. Versículo 3, Deus vem de Temã. É mais ou menos assim, porque eles associavam muito assim, a aparição de Deus com o Monte Sinai. E o Monte Sinai pertencia... Tem gente que fala que Monte Sinai não é no deserto do Sinai que a gente conhece hoje. Eu nunca fui muito a fundo disso, não sei, mas tem gente que fala que o Monte Sinai ficava na Arábia Saudita mesmo. Mas então, quando eles falam, né, tanto lá naquela... que não li, né, em Juízes 5 de Débora, mas também esse aqui, eles falavam muito assim, de Deus aparecer e lembravam como era no Monte Sinai quando Deus desceu e tinha fogo, tinha aquelas manifestações. Então ele fala, do Monte de Parã vem o Santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, seu resplendor como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, ali está o esconderijo da sua força. Deus não usa a força dele. Um dos meus irmãos, Roberto, ele sempre falava assim, ó, ainda bem que Deus tirou da tomada, desligou os disjuntores lá, né? Desligou os disjuntores do ar-condicionado, é mal, né? Mas ele falou assim, Deus desligou a energia geral, porque na igreja hoje, se a presença de Deus estivesse presente, ia ter muitos Ananias e Safira morrendo, né? Então, Deus, por enquanto, ele não está se manifestando. Mas quando ele se manifestar, o avivamento traz santidade, o avivamento traz a justiça de Deus, o avivamento traz Deus aparecendo e mostrando o que é certo e o que é errado. Versículo 5, adiante vai a praga, ele vai falando assim, versículo 6, ele para, faz tremer a terra, olha, sacode as nações... Então ele vai descrever tudo, eu não vou assim, os montes te veem e tremem, versículo 10, versículo 11, o sol e a lua. O que eu queria, assim, em todas essas descrições, a vinda de Jesus é associada, assim, praticamente tudo para, os montes tremem, a luz do sol escurece, assim, não é uma coisa pequena, é Deus vindo para a terra, vai abalar tudo e vai ter manifestações muito fortes. E eu acho que não é uma coisa figurada, eu acho que realmente vai ter manifestações muito fortes. Então, a vinda de Jesus, eu sei que tem outras interpretações, mas para mim a vinda de Jesus não tem nada a ver com uma aparição secreta. Assim, a vinda de Jesus é um negócio que, assim, mas como que todo olho verá? Eu não sei como todo olho verá, mas que vai abalar, que vai ter efeitos, tremores, e até os animais vão sentir, né? Então realmente há algo que vai abalar o mundo inteiro. Mas eu queria só mostrar para vocês agora o versículo 16. Ouvindo eu, então, Abacuque, ele está vendo ele vê essa visão de que um dia realmente vai ter essa manifestação forte, e Deus vai aparecer, e vai ter justiça, e Deus vai eliminar o mal da terra, Deus vai julgar. Então, diante de tudo isso que ele viu, olha o que ele fala no versículo 16, e é assim que a gente termina. Ouvindo eu, o meu ventre se comove. Se você não está com frio na barriga, você não entendeu direito o que a palavra está descrevendo. Meu ventre se comove, a sua voz treme os meus lábios. Mesmo que nós estejamos do lado certo, você não acha que isso aqui é uma coisa assustadora? É uma coisa que, isso aqui, nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos acostumados a confiar só em Deus. Nós estamos acostumados a ter outras seguranças. Então, a sua voz treme nos meus lábios, entra podridão nos meus ossos. Quer dizer, o que é a parte mais segura do seu corpo? O osso, né? Se entra podridão nos ossos, você vira uma gelatina, né? Assim, você desmancha. Minhas pernas estremecem. Contudo, olha aqui. Contudo, esperarei pacientemente o quê? O dia da angústia. É um dia de angústia, mas é um dia de esperança. É angústia porque vai ser muito difícil, vai ser terrível, mas como ele guardou o povo de Israel no Egito, no meio das pragas, ele prometeu que vai guardar. Não significa que o povo de Deus não vai morrer, não vai ser martirizado, mas nossa esperança está em Deus. É o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. E depois ele fala esse texto tão conhecido, né, que fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, os campos não produzam mantimento. Então, isso aqui é uma coisa que vai afetar todo mundo. Não vai ter fonte de recursos, nós vamos depender de Deus, nós vamos depender do maná, nós vamos depender de provisão de Deus, nós vamos depender de segurança. E se nós morrermos, né, Apocalipse fala de muitos mártires, e isso vai ser glorioso, porque nós vamos vencer o inimigo através de não amar nossa vida até a morte. E aí ele fala, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, os currais não haja gado, 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, me faz andar sobre os lugares altos. Então essa é uma descrição dos últimos dias, né? Muita coisa tenebrosa, muita coisa assustadora, muita coisa abalando, mas a gente, se nós nos refugiarmos em Deus, Ele é o nosso refúgio. Consegui assustar vocês? Senhor, nós sabemos que por nós mesmos nós não vamos resistir, a gente não tem essa resistência, ninguém aqui é forte, ninguém aqui é capaz de confiar nesses momentos. Mas sabemos também que o Senhor é fiel para nos instruir, pedimos que a Tua palavra entre no nosso interior, que as Tuas promessas nos fortaleçam, que nosso coração seja voltado para Ti, que nós possamos, nesses dias que nós temos essa oportunidade, que nós possamos investir na nossa comunhão com o Senhor, nos relacionamentos de aliança que o Senhor quer produzir no meio do teu povo, que isso vai ser uma proteção, as alianças que o Senhor está formando, ó Deus, que possamos ser igreja de verdade, que possamos ter a tua presença no nosso coração e nos preparando para resistir no dia mau, Senhor. Ó Deus, porque é um dia mau, é um dia angustiante, mas é um dia em que o Senhor vai aparecer, o Senhor vai mostrar a verdade, o Senhor vai mostrar o juízo, o Senhor vai mostrar aquilo que é verdadeiro e o Senhor vai purificar tudo que é de impuro para trazer o teu reino em pureza sobre a terra, Senhor. E nós ansiamos por isso. Sabemos que não tem atalhos. Nós precisamos passar por isso. Ó Deus, que o Senhor faça isso no nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.